Tem acesso ao arquivo interativo com mais de 1.300 contatos públicos de parlamentares municipais e estaduais de todo o Brasil. Um material original e exclusivo, preparado pela Inteligov. Baixe grátis e faça pesquisas por nome, segmente contatos por regiões e partidos e conte com uma base de dados completa em uma lista simplificada. Acesse o site bit.ly/contatosparlamentares e facilite sua rotina com os materiais da Inteligov.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Dona Política e Seus Robôs. Em cada episódio, entrevistamos um profissional da área de relações institucionais e governamentais, políticas públicas ou advocacy, que vai falar sobre os principais temas da sua rotina de defesa de interesses no Congresso Nacional, aprimorando os conhecimentos sobre política dos nossos ouvintes e também dos nossos robôs. O convidado de hoje é Gabriel Riza, especialista em relações institucionais e governamentais da Contabilizei. Gabriel, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Seja muito bem-vindo.
Ô, Diogo, obrigado aí pelo convite. Estamos felizes aqui de poder participar do podcast com vocês, conversar um pouco aí sobre agendas que são importantes aí no legislativo, no ecossistema de inovação. Obrigado aí pelo convite.
Obrigado você por ter aceito. E para começar, Gabriel, queria ouvir um pouquinho da sua história na área de relações governamentais, da sua carreira. Conta um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes.
Olha, nessa área de relações governamentais que a gente tem visto que cada vez ela está mais importante, aí, mais estratégica, né? No setor que eu trabalho hoje, né, de tecnologia, a gente vê que também, né, as empresas cada vez mais, né, a alta diretoria tem visto, né, a importância dessa área. Falando um pouquinho da minha história, eu sou advogado, né, sou advogado, acho que tenho, né, na área tem profissionais de ciência política, mas também tem bastante gente com a formação jurídica. Sou advogado, né, especialista em direito empresarial, e tenho mestrado em análise econômica do direito, né, muito focado em regulação. E a minha carreira em relações institucionais e governamentais começou. Eu trabalhei durante muitos anos, né, no terceiro setor, né, no sistema S. Né? Trabalhei muitos anos acompanhando essa agenda da desburocratização, da simplificação, né? Principalmente focado aí com micro e pequenas empresas. Então é um público bastante heterogêneo, né? Tem muitas agendas, mas acompanhei bastante essas discussões lá no Congresso, atualizações aí do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, mas também junto ao executivo aí, essa parte de simplificação do processo de abertura, licenciamento de empresas, melhoria do ambiente de negócios, né? E já, daqui a pouco já vai fazer um ano aí, fui para o setor privado também, sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, de startups, né? Uma área aí, né, como tudo que é muito novo, sempre tem muitas dúvidas aí dos reguladores, né, as novas tecnologias. A gente está vendo um movimento grande agora, recente, né, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, aí de como que a gente equilibra a inovação com a regulação, né, como que a gente cuida desses novos negócios. Mas também o governo federal tem visto assim como que o governo pode ser parceiro do setor privado, de empresas inovadoras, fomentar a inovação aí para dar mais serviços para o cidadão. Então, eu estou na Contabilizei trabalhando justamente, né, para facilitar essa integração aí das empresas de tecnologia, do setor contábil, para integrar o governo, para a gente poder, né, facilitar essa troca de informações, dar mais transparência e, claro, também para melhorar a vida do cidadão, né? Isso do empresário, no nosso caso, dos empreendedores, mas hoje, né, a gente tem visto um esforço bem grande, bem com muitos resultados do governo federal aí da digitalização. Acho que essa pandemia foi um catalisador da digitalização de todos os tipos de serviço, mas eu acho que é um tema bem legal aí, com bastante campo na área de RIG, de políticas públicas, né? Ainda acho que muito fértil, ainda tem uma demanda grande por profissionais aí para todos esses debates da regulação das novas tecnologias e da inovação.
Você chegou, inclusive, a ser membro da comissão de juristas, né? Uma comissão de juristas para desburocratização no Senado, né?
Isso, eu já, a convite, né? Na época, o presidente do Senado era o senador Renan Calheiros, né? Na época, eu tive também, né, trabalhando no SEBRAE, mas tive a oportunidade de trabalhar lá dentro do Legislativo, né, numa comissão de juristas construindo anteprojetos de lei sobre desburocratização. Na época a gente, né, chegou a concluir os trabalhos lá dessa comissão, tinha vários nomes, assim, né, várias pessoas, tive a oportunidade de trabalhar com o ministro Dias Toffoli, do STF, ministro Mauro Campbell, mas também o ex-secretário da Receita, Everardo Maciel, muita gente legal, assim, com conhecimento técnico muito grande, mas, né, tive essa oportunidade de trabalhar para o Legislativo, ajudando a construir essas propostas, né, anteprojetos que chegaram a virar projetos de lei que hoje tramitam lá no Congresso. Então, também tive essa experiência aí, trabalhando lá no Senado durante 2 anos, como membro dessa comissão.
A Contabilizei é uma startup de contabilidade que automatiza processos e rotinas, garantindo a regularidade das empresas. Explica para a gente quais são as principais frentes de atuação de vocês.
Hoje, assim, como uma empresa de tecnologia que está no mercado de contabilidade, nós trabalhamos em parceria com o poder público, principalmente para ajudar a tornar ainda mais simples o processo de abertura e licenciamento de novas empresas, né? Hoje, esse processo de abertura e licenciamento de negócios, ele está nas 3 esferas, né? Então, tem um pouco da União, dos estados e dos municípios que participam. E também nós trabalhamos junto com o Poder Executivo, e aí mais na esfera federal, estadual, na questão do pagamento de impostos, de cumprimento de obrigações acessórias. Então, hoje, para nós, assim, esses são 2 pontos muito importantes para melhorar o ambiente de negócios aqui no Brasil.
E na área de relações institucionais, quais são os principais temas com os quais vocês lidam diariamente?
Hoje, né, a gente até aí fazendo um link, né, com o sistema, com o Inteligov, a gente sabe que as empresas, né, também, assim como nós somos uma empresa de tecnologia para ajudar os empreendedores, vocês são uma empresa de tecnologia que ajudam quem trabalha com relações institucionais e governamentais. Então, nós monitoramos temas principalmente ligados a esse universo do empreendedorismo, né? Então, temas que são, né, novas regras de abertura de empresa, novos tipos societários, mas também trabalhamos acompanhando aí. A gente sabe que, principalmente, né, na área de tributação, é um ambiente regulatório muito complexo no Brasil, onde muda-se muitas legislações tributárias, onde se propõe aí novas legislações. Estamos vendo aí, vivenciando agora nesse momento, um debate, né, sobre a reforma tributária, a discussão de uma PEC, aí, uma reforma tributária sobre o consumo. Então, essas pautas a gente acompanha bastante, né, e claro, acompanhamos também as pautas do ecossistema de inovação, tudo isso que trata de questões do uso da tecnologia junto com o governo para simplificar o cumprimento de obrigações. E aí não só no legislativo, mas também no executivo, são pautas que para nós são muito importantes.
E quais são os principais desafios que vocês têm hoje no tratamento dessas questões?
Hoje, assim, falando um pouco sobre o tema da integração, né? Hoje eu acho que os desafios não só da Contabilizei, mas também de outras empresas de tecnologia e também do governo, é que as tecnologias, elas existem, estão disponíveis, né? Todas as ferramentas para fazer essas integrações já existem, mas os recursos são escassos, né? Tanto para nós quanto para o governo, né? A gente sabe hoje um grande desafio do setor de tecnologia são os profissionais, né, da área de tecnologia, né? Imagino que vocês também, como uma empresa de tecnologia, vivenciam esse desafio, né? Muito se fala sobre isso, né? Sobre a formação de novos profissionais, né? Hoje, claro, um desafio, né, que é nosso, mas que também é do governo federal, é um desafio de outras empresas, é a questão federativa, né? Hoje a nossa estrutura federativa, ela delega competências, né, para a União, estados e municípios, e a busca, né, de uma harmonização, de um entendimento comum, né, entre, para o empresário, né, um processo de abertura de empresa, ele, né, do lado do empresário, ele é uma coisa única, né, mas no under the hood, né, como se diz em inglês, né, por dentro ele é subdividido entre vários entes. Então, com certeza, né, todo mundo que tem que trabalhar em um mesmo processo que está distribuído entre União, estados, municípios, né, cada um com suas regras, com sua autonomia, isso é um desafio para nós, mas acredito que é um desafio para várias empresas. E claro, esse um grande desafio para nós, né, como eu falei antes da reforma tributária, mas não se limitando a ela, é a complexidade do ambiente de negócios no Brasil, né? O Brasil é um país aí onde, né, tem vários estudos do Banco Mundial, do In Business, que é famoso, que, né, que foi até cancelado ano passado, mas é um estudo bem famoso. Mas, além disso, né, o Sebrae tem vários levantamentos para se fazer negócio. E no Brasil ainda, né, a gente sabe que há um esforço do governo agora também, né, para se juntar à OCDE, né, para que o Brasil passe a ser um membro da OCDE. Isso envolve uma série de ações, melhorias, modernização na forma que o Estado atende o cidadão e empreendedor. Isso, sem dúvida, né, é um ambiente de negócios complexos, as regras tributárias mudam bastante, né, são vários sistemas diferentes que o empresário tem que acessar para cumprir todas essas obrigações. Então, claro que isso é bastante desafiador, mas, né, ao mesmo tempo, um grande desafio também te dá muitas oportunidades de melhoria, né?
Como que tem sido o trabalho no Congresso Nacional para o avanço dessas pautas?
Ah, hoje, em especial em relação à desburocratização, existem, né, existem várias frentes parlamentares que atuam, né, buscando esse tipo de medida. A gente viu nos últimos anos, em relação à questão da desburocratização, algumas medidas provisórias que se converteram em lei, por exemplo, a MP do Ambiente de Negócios, né, que ficou chamada, que criou regras, né, facilitando a abertura de empresas que exercem atividades de baixo risco. Na agenda da interoperabilidade, a gente viu essa discussão, né, que é uma discussão longa, né, desde a lei de acesso à informação até a política a lei de governo digital, a lei geral de proteção de dados, né? É uma discussão que tem amadurecido bastante, que está, né, constantemente em debate, mas que teve uma produção legislativa grande, né, recente, né, disciplinando o acesso a esse tipo de dados. Né, hoje se discute no Congresso, né, a discussão mais recente que estava no Congresso era a questão até da forma de acesso a esses dados, como se pode criar incentivos para que a iniciativa privada possa acessar esses dados de uma forma mais eficiente, dando alguma espécie de contrapartida para o governo. Então, esse debate, e em paralelo, o debate da desburocratização, né, segue avançando, né, da desburocratização, da digitalização, não só no âmbito do Congresso, mas também no âmbito do Executivo. Né? Nós vemos hoje no Executivo várias ações para simplificar o processo de abertura de empresas. Né? Uma, né, talvez bastante emblemática, é a chamada do Balcão Único, né, que está em processo de implementação em vários estados do Brasil. Já foi implementado em São Paulo, né, que é buscar dar uma linearidade, um acesso único da perspectiva do usuário para o processo de abertura de empresas. Então, e no âmbito do Congresso, né, dentre as prioridades do ano, né, elencadas pelo Executivo no início do ano, né, há diversas medidas aí nesse sentido, né, um debate grande aí desse ano para a simplificação tributária, que hoje está na PEC 110, lá em discussão no Senado, né, também tem a reforma da tributação do imposto de renda, que também está no Senado sendo discutida, né, mas, enfim, sabemos que são duas agendas bem, bem complexas, né, que historicamente tem se mostrado um pouco difícil avançar. Também no Congresso, né, temos agendas para simplificar a concessão de crédito, né, a gente viu um movimento bem forte também no Executivo do Banco Central para dar mais espaço para as empresas inovadoras atuarem na oferta de novos serviços financeiros, melhorar a inclusão financeira. Então, acho que são muitas agendas, mas hoje as principais são essas.
Eu vejo que a maioria delas são pautas propositivas, né? São pautas que vocês trabalham para melhorar a situação atual, né?
Sim, com certeza. Hoje, assim, a gente acredita muito em tornar o Brasil um país com um ambiente de negócios melhor para os nossos clientes, que são pequenos empreendedores.
A Inteligov acredita em uma sociedade mais justa e diversa. Em 2021, lançamos o Eixo Somos, a área de diversidade e inclusão da Inteligov. O Eixo Somos promove ações afirmativas e boas práticas em prol da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, visando ampliar vozes e dando visibilidade para as lutas que devem e precisam ser levadas adiante. Siga os perfis de redes sociais Inteligov e fique por dentro de todas as ações promovidas pelo nosso Eixo de Diversidade e Inclusão. Somos Inteligov, uma luta pelo direito de todos.
A pandemia alterou significativamente a maneira como a gente faz várias atividades, né? Como que foi para vocês, desde o início da pandemia, como que vocês tiveram que adaptar, se vocês tiveram que adaptar isso, modificar a rotina de atuação no Congresso Nacional, no Executivo? Como que vocês tiveram que se adaptar às situações que a pandemia provocou?
Eu acho que a pandemia foi claro, desafiadora para muitas, pra, né, todas as empresas tiveram um desafio, né, como a gente estava conversando há pouco, né, acho que a pandemia foi um catalisador de digitalização de processos, tanto no setor público quanto no setor privado, né, as empresas privadas tiveram que adaptar a sua forma de trabalho. A Contabilizei, felizmente, né, já que é uma empresa que já nasceu com esse DNA digital, a gente teve nossas dores, mas a gente conseguiu, assim, superar esses desafios, né, de forma, né, a gente acredita que a gente conseguiu superar esses desafios e conseguiu encontrar um modelo que funciona para nós. Mas especificamente, né, na área de relações governamentais, a gente sabe que foi muito desafiador, né? Muito desafiador para as pessoas que trabalham numa área que, enfim, tinham a oportunidade de acompanhar as sessões lá no Congresso presencialmente, participar de comissões em que, né, havia talvez uma forma que o debate era feito um pouco diferente, né, do que ele é feito no formato digital. Mas o Congresso também, né, se adaptou rapidamente, né, adotou o regime de trabalho remoto, né? Há indicativos que na Câmara dos Deputados esse ano deve permanecer assim, né, até o fim do ano, né? O próprio Legislativo, né, verificou benefícios, e com certeza foi muito desafiador para acompanhar, entrar nessa nova dinâmica, né? Uma nova dinâmica de acompanhar as votações, uma nova dinâmica de funcionamento das comissões temáticas, né? Uma nova dinâmica da participação de atores que não os parlamentares no processo de debate das proposições. Então foi bastante desafiador, né? Acho que todos ainda, depois de dois, né, rumando acho que há 3 anos de pandemia, já encontraram um pouco, né, já se adaptaram um pouco a esse formato, mas foi extremamente desafiador, né? Felizmente o Congresso, e nisso a gente tem que reconhecer, né, parabenizar o Congresso de ter se adaptado rapidamente aí, adotado ferramentas de tecnologia da informação, né? A gente também, né, sabe que o Congresso tem esse dever de dar transparência e da informação, então nesse sentido foi muito bom, mas realmente é uma dinâmica diferente e que, na minha opinião, ela veio para ficar, assim, os ganhos dela estão evidentes, né? O Brasil, um país bem grande, né, com demandas pulverizadas aí nas suas regiões, né, no nível local no Brasil, não aqui em Brasília. Então, essa dinâmica do trabalho remoto acho que dá mais flexibilidade para os parlamentares, né, passarem mais tempo próximo dos seus eleitores, né, terem, participar mais da política local, receber mais as demandas locais. Então, eu acho que foram mudanças que vieram para ficar, né, no processo legislativo. E as empresas têm que se adaptar e têm que procurar ferramentas também que podem ajudar elas a acompanhar essa nova dinâmica.
E na atuação em si, o que, que vocês tiveram que mudar para poder continuar a atuação no Congresso?
Acho que a atuação é se adaptar à nova dinâmica de reuniões, né, de mobilização de parlamentares. A Contabilizei, né, nós, a nossa área de relações institucionais e governamentais é bem recente, né, ela vai completar agora seu 2º ano. Então, o nosso trabalho no Congresso hoje, boa parte ainda é focada em monitoramento, né, e daí, sem dúvida, o uso de ferramentas, né, como o Inteligov nos ajudam bastante nessa questão do monitoramento. E em relação à atuação, acho que o nosso maior desafio foi realmente entrar nessa nova dinâmica de poder participar de reuniões, de propor melhorias nos espaços de decisão de forma virtual, né? Isso mudou bastante a forma que isso acontecia, algumas coisas para melhor, mas outras a gente sentiu também que a gente teve algumas dificuldades.
A gente sabe que a Contabilizei pode se tornar um unicórnio em 2022, né? Um unicórnio é uma startup, né, que atinge um valor de mercado maior que R$1 bilhão, né? Na sua visão, como que o trabalho da área de relações governamentais ajuda a empresa a atingir esse objetivo?
Eu acho assim, primeiro, repetindo que o Vitor, né, o Vitor Torres, o nosso CEO, aí o fundador, sempre fala assim, nosso objetivo não é, acho que assim, nosso objetivo é atender bem os nossos clientes, né? Acho que questões de investimentos, o tamanho da empresa, tudo isso são coisas que vão acontecer se a gente for bem sucedido nesse objetivo de atender bem os nossos clientes, de ter um produto que faz sentido para eles, que resolve as dores deles. Mas acho que a área de relações governamentais, né? Hoje, para a maioria das companhias, se não todas, os principais stakeholders são os seus clientes, né? São eles que vão influenciar bastante no resultado da empresa. Mas, né, já vi acadêmicos, né, da área de relações institucionais dizendo que depois dos clientes, os principais stakeholders são o poder público, o Congresso e a regulação, né? É o que mais pode impactar a atividade de uma empresa depois dos clientes. Então, acho que no nosso caso específico, né, e não só falando como Contabilizei, né, porque são vários atores que trabalham aí nesse ecossistema de desburocratização, de simplificação, mas, né, atuando como relações institucionais, toda vez que a gente detecta uma dor dos nossos clientes, que nós estamos lidando com o dia a dia, com todos esses sistemas do governo, né? A gente opera esses sistemas, essas políticas públicas, toda vez que a gente vê uma oportunidade de melhoria, que a gente consegue passar isso para o governo e ele entende que é importante, que a gente pode contribuir para melhorar um processo de abertura de empresas, pode facilitar para o empresário pagar um tributo, toda vez que a gente consegue, né, identificar essas oportunidades e levar isso para o governo faz essas melhorias, a gente consegue ganhos muito legais, né, para Contabilizei, mas também para os empreendedores, né? Então acho que é bem, bem legal, assim, bem gratificante. Às vezes são, né, acho que na área de relações institucionais e governamentais, os projetos às vezes têm uma vida, né, tem projetos curtos, mas tem projetos de longo prazo que são muito transformadores, né? Então, quando, né, você contribui para tornar um processo que é físico, digital, quando você integra um sistema que foi pensado para um acesso pessoa-máquina, para um acesso máquina-máquina, tudo isso eu acho que pode gerar ganhos bem grandes para as organizações, para Contabilizei, mas para outras organizações também, e também para os empreendedores. Então, acho que esse é um trabalho de um ecossistema grande. Eu Contabilizei é um dos atores, mas que, né, para mim é bem legal já poder ter participado de mudanças na lei, de decretos, de coisas que, poxa, você vê que, né, nossos clientes usam, mas também que colegas que são empreendedores que você conhece, né, melhorou, facilitou a vida deles. Então acho que isso é bem legal, é uma forma bem, bem impactante que a área de relações institucionais governamentais pode ajudar a empresa.
A gente falou bastante de pauta propositiva, né? Mas existe algum entrave hoje no legislativo que prejudica o mercado de vocês?
A gente vê várias oportunidades de melhoria, claro, sem dúvida, sim. A reforma, a tributação não é algo que está no legislativo, não é algo que é o legislativo que determina como vai ser, mas eu diria que hoje, para nós e para muitas empresas, talvez é o maior desafio que precisa ser solucionado no âmbito do Congresso, né? Assim, o Congresso tem esse papel de conciliar todos esses interesses múltiplos, né, para a gente sabe que é uma reforma que para competitividade, né, de micro, de grandes empresas é muito importante. Então acho que a simplificação tributária, assim, não diria que é um entrave para o nosso negócio, mas eu acho que é o maior desafio para nós hoje é ter um sistema de pagar impostos que é bem mais simples que o atual.
Então, uma reforma tributária seria?
Sim, acho que sim.
Com relação aos temas que vocês acompanham hoje, alguns projetos específicos, o que que vocês avaliam que serão destaques no Congresso Nacional em 2022, que é um ano eleitoral, né? A gente vai ter um rajadão aí, um pancadão aí no primeiro semestre, né? O que que vocês enxergam aí como os destaques no Congresso Nacional para esse ano?
É, a gente sabe que anos eleitorais são anos difíceis, né? Complexos para se trabalhar no legislativo, né? A gente sabe que, como você disse, o trabalho assim, é feito em janelas curtas, né, de formas bem intensa, mas especificamente nesse tema da tributação, pode ter alguns avanços, mas aí entendo que talvez esse tema aí ainda precise de mais maturação no Congresso até ser aprovado. Eu acho que ele vai ser um tema que vai dominar bastante debates, porque ele é um tema que precisa de muitos debates. Mas acho que é difícil que se chegue a um consenso em um texto final até o fim do ano, mas acho que, de qualquer modo, os debates vão ser bastante intensos. E também acreditamos que existe a possibilidade de que sejam aprovadas ainda mais medidas para simplificação do processo de abertura e licenciamento de negócios, como uma sequência assim, das medidas da medida provisória da liberdade econômica, da MP do ambiente de negócios. Nós acreditamos que existe sim espaço para simplificar ainda mais esse processo.
Bom, e para finalizar, como você avalia as propostas de regulamentação do lobby no Brasil? Vocês têm uma opinião sobre isso?
Olha, como contabilizei, a gente não tem nenhum posicionamento a favor ou contrário a essas propostas de regulamentação do lobby que tramitam hoje, né? Falando enquanto profissional de relações institucionais e governamentais, eu sei que é um debate aí que já está em pauta há algum tempo, né? Tem argumentos favoráveis bem interessantes, né? A gente, né, vê um movimento cada vez maior pela transparência, pela igualdade de acesso, para que seja registrado. E que acho importante registrar que, independente de existir ou não uma regulação do lobby, o executivo já tomou medidas esse ano, né, de caráter administrativo, mas pelo menos no âmbito do Executivo Federal essa pauta já tem avançado assim, no sentido de dar maior transparência, né, de dar registro, enfim. Acho que da nossa parte o que eu tenho a dizer é que assim, a nossa atuação é sempre pautada pelo cumprimento das regras de compliance, né, da transparência, não temos nenhum tipo de objeção, né, de que qualquer tipo de interação com agentes públicos seja registrada, não temos pautas ocultas, né? Nós levamos pautas que são importantes para a companhia, mas que nós realmente acreditamos que são boas para os empreendedores. Mas realmente é um tema bastante complexo e que eu acho que merece uma discussão com cuidado, né? Sei que nos Estados Unidos já houve algum tipo de regulação, então é bom a gente olhar para esse tipo de experiência e ver o que aconteceu lá, se os objetivos, né, de dar maior transparência foram atingidos ou não, Sei que na União Europeia também existem regras, mas eu acho que é um debate ainda, não sou especialista e também, enquanto contabilizei, não tenho um posicionamento, enquanto profissional de RIG também, acho que não tenho uma opinião formada.
Gabriel, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar dessa conversa aqui com a gente, espero falar em breve aí com você.
Beleza, Diogo. Brigadão, né? Nós ficamos felizes aí com o convite, né? Mantém conosco aí, assim, acho que essa abertura que vocês dão para nós de poder trabalhar juntos para melhorar, né, os nossos produtos, os produtos de vocês, é bem legal. Agradeço de novo o convite e contem conosco também para participar de outros podcasts, outras discussões, eventos que vocês forem promover aí para falar um pouquinho da nossa experiência com RIG e com simplificação do ambiente de negócios.